Entrevista.
E no dia 14 de outubro, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno o projeto de lei 274 de 2017. Defendido e proposto por membros do Movimento Escola Sem Partido, o projeto divide opiniões e recebe críticas de muitos especialistas em educação. Em Belo Horizonte, a votação que aprovou o projeto na Câmara foi realizada às portas fechadas, depois de dias de obstrução de pauta realizados pela oposição e manifestações intensas de professores, estudantes e gestores nas galerias do plenário. Para entender a luta contra esse projeto, seus efeitos para as escolas da cidade, recebemos hoje Evangeli Rodrigues, ela que é membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, o Sindrede. Ela possui graduação em pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais e atualmente é professora na função de coordenadora do primeiro ciclo do ensino fundamental. Professora, e aparentemente não é isso mais.
Não, mudou.
Onde você está, Evangeli?
Eu estou no Dorione, sou professora de uma turma de terceiro ano e sigo no mandato classista, né, liberada. Sou professora na Laí de Lisboa, mas estou atuando como diretora sindical no período da tarde.
Muito bem, então vamos lá. Primeiro, Evangeli, muito obrigado por sua presença aqui no nosso projeto. Já é a segunda vez que você vem. Todas as vezes que precisamos fazer uma reflexão ouvindo o sindicato, é a Evangeli que vem participar conosco, não é?
É coincidência, né? Nossa diretoria é uma diretoria colegiada. E eu gostaria de agradecer, né, a essa abertura aqui do programa de vocês para a gente debater aí os rumos da política educacional que está planejada aí para o município de Belo Horizonte.
Não, para nós é uma alegria recebê-la e sempre este programa estará aberto à voz dos professores e das professoras de todas as redes de ensino, não é?
É, e aí eu queria frisar, né, que embora se desenhe um desenho que dá medo, né, que nesses momentos, né, da política nacional, municipal, estadual, mas a gente, né, tem feito várias lutas, né? E essa luta que nós tivemos na Câmara Municipal, ela marca o enfrentamento que foi muito combativo, né? Foram mais de 10 sessões na Câmara Municipal para fazer obstruções, para fazer um debate. E, infelizmente, né, nós tivemos aí uma ação muito arbitrária, autoritária, né, da presidente da Câmara, da Nelly Aquino, de retirada, né, dos professores, estudantes e população que estava na galeria da Câmara Municipal. Então, a gente defende, né, o espaço democrático de debate, né? A Câmara Municipal é um lugar de disputas políticas.
Claro.
E aí, até mesmo quando vocês, né, já iniciaram o debate aí, que foi feito anteriormente, hoje é a segunda parte, né, agora colocando em cena, né, os professores, né, que eu estou aqui representando, foi feito de forma violenta e absurda, porque foi comunicado que haveria a retirada das pessoas de dentro da galeria e algumas foram escolhidas para serem espancadas. E aí a gente tem, né, o nosso companheiro da diretoria, o Cleiton, que foi enforcado por 5 seguranças, perdeu a consciência, foi maltratado, né, desrespeitado, foi levado para uma sala, foi preso, né? Depois a gente levamos ele para o pronto-socorro, porque ele desmaiou várias vezes. Tivemos mulheres agredidas, né? E assim, os seguranças escolheram quem eram as pessoas que iam ser arrancadas de lá. Então, a gente faz defesa que a Câmara seja um espaço de participação da população, de debate e de enfrentamento político, e que outras disputas serão realizadas e que a gente tenha nossa liberdade, né, de poder participar e compor, né, esse cenário aí que é fundamental para a gente. Hoje, né, a gente está discutindo aqui no rádio um problema gravíssimo, que é a questão do projeto que chama, né, intitulado Escola Sem Partido, mas nós chamamos de escola com mordaça, porque é uma forma de um instrumento de censura, de perseguição, né, e de anulação do pensamento crítico, né? Tudo que a gente defende aí dentro da escola democrática, que foi construída a duras penas e que agora está ameaçado por um projeto fundamentalista de extrema direita que defende um partido só, que é o partido de uma religião só, evangélico, que é contra a discussão de gênero, sendo que a gente trabalha com a diversidade, né? As pessoas podem se apresentar, né, nas suas opções. Essa discussão está muito concentrada no ensino médio, né, nos anos finais lá do ensino fundamental, com os jovens e tudo, e que faz parte do currículo, né? Uhum. E a questão do pensamento crítico, né?
Sim. Bem, Evangeli, nós então vamos entrar na discussão sobre escola sem partido, destacando a votação, você já falou a respeito, a votação ocorrida em primeiro turno, no último dia 14 de outubro, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas a Dilza Porto, professora que está conosco, lá do Mato Grosso do Sul, que está aqui conosco durante esse período, fazendo seu pós-doutorado, preparou uma espécie de um mapa da escola sem partido em nosso país, para a gente ter a dimensão do movimento Escola Sem Partido, como é que ele tem se projetado nacionalmente. Dilza, o que você encontrou nessa pesquisa que você fez sobre o espalhamento, digamos assim, a projeção do movimento Escola Sem Partido?
Eu peguei alguns dados do site da Nova Escola, Tarcísio, que diz o seguinte: hoje tem tramitando 147 projetos de lei em todo o país. Eles estão divididos em 108 escolas sem partido, 39 contra conteúdo sobre gênero. Desses 147, 12 são na esfera federal, 21 na esfera estadual e 114 municipal. Aprovados em vigor, tem só 18, né? Desse montante dos 147. E 26 já foram rejeitados. Inclusive, na minha cidade, onde eu moro, Campo Grande, foi rejeitado. Foi aprovado em primeiro turno, assim, na obscuridade ele foi aprovado, né? E aí houve justamente o que a Evangelia está falando, uma movimentação dos professores, dos sindicatos, professores da rede municipal, estadual e federal se mobilizaram e conseguiram deter a aprovação em segundo turno. O prefeito vetou e a Câmara manteve o veto do prefeito. Isso em 2016, Campo Grande passou pela mesma situação de Belo Horizonte.
Já três anos atrás, né?
Três anos atrás, isso já estava em discussão. Claro que o momento político em 2016 era outro do que nós temos hoje, né? Mas o que representa um número de habitantes do Brasil? 1,33% estão discutindo escola sem partido, de alguma forma, né? Então, acho que é bom...
Quer dizer, de 210 milhões de pessoas que habitam o nosso país, o projeto Escola Sem Partido está tramitando...
Não, ele já está aprovado.
Já está aprovado em cidades brasileiras que juntas reúnem 1,33%
da população.
O que corresponde em números absolutos em 2.763.000 habitantes. Vamos arredondar aqui para cima até, hein? 3 milhões de habitantes. Quer dizer, 1,33%. Não é nada, mas ao mesmo tempo é preocupante.
É preocupante. Pode se espalhar.
Pode se espalhar, não é? O interessante também perceber, Evangeli, nesse mapa que a professora Dilza nos apresenta, é que onde houve mobilização de categorias, como a dos professores e professoras, como a de estudantes, ele encontrou resistência para aprovação, não é? Uhum. Bem, aqui em Belo Horizonte, nós poderíamos, Evangeli, fazer um breve histórico de como esse movimento Escola Sem Partido tem se movimentado aqui?
Olha, a gente tem recebido algumas denúncias, né? Houve um cancelamento num seminário numa escola que tinha pauta, discussão sobre direitos humanos, inclusão, letramento, e tinha a pauta de gênero. Então, a escola foi comunicada pela Secretaria de Educação que era melhor tirar de discussão. É uma forma de censurar, né, a próprio debate e também trazer à luz as questões conflitantes, né? Porque existe ideologia de gênero, qual que é a defesa que os professores fazem, o que, que a gente, né, a gente está defendendo? O direito da pessoa, né, do sujeito, se apresentar e a gente fazer o debate dentro da diversidade, né, da aceitabilidade, Porque existe uma distorção, né? A escola sem partido distorce alguns conceitos.
O que está identificando este movimento? O sem partido aí tem qual sentido? Escola
é porque,
sem partido.
Olha só, se a gente fosse, né, fôssemos professores militantes e que fizéssemos discussões partidárias, nós, obviamente, teríamos aí governos que nós defendemos, né, de esquerda. Uhum. Por exemplo, eu falando. Uhum. Mas não é uma distorção, né? Coloca a escola como se as pessoas, os professores, discutissem através de ideologias partidárias para fazer uma diminuição da crítica de sociedade. Porque o que está por trás é limitar que a população olhe a sociedade com outros olhos e consiga dialogar, criticar, refletir, propor, se impor e romper com o que não quer.
Talvez não fosse mais interessante, então, e pergunto às duas, a Evangeli e também a professora Dilza, caracterizar esse movimento como, ao invés de dizer escola sem partido, chamá-lo de escola sem pensamento crítico?
Pode ser uma... A gente coloca um apelido que é muito sério. É escola com mordaça, né? É escola que censura, que limita, que persegue e que coloca uma discussão crítica de sociedade como se fosse ilegal. E a gente, né, a gente teve aí, né, o episódio aí da escola Loyola.
Colégio Loyola,
onde foi tirado uma questão que discutia sobre a ditadura militar. Então, assim, a gente está vivendo um momento onde nós precisamos nos inteirar dessas mudanças todas da sociedade, né? O professor está sendo colocado como inimigo da sociedade, o servidor público como inimigo. E quem são esses inimigos? Quem são essas populações que têm privilégios, que estão aí distorcendo esses conceitos? É o governo, é a política. Então, a gente está num campo de cá. Nós defendemos uma sociedade que o sujeito, que é criança, ela consiga dialogar com as coisas. No cerne do projeto Escola Sem Partido, eles defendem um partido único, que é o partido deles. Uhum. É um partido que não respeita a crença por outras religiões, que não respeita a pessoa que faz uma opção de fazer uma escolha de sexual diferente do sexo que ela nasceu.
Dos padrões sexuais esperados.
Coloca que a família é responsável por valores morais e que são morais e religiosos. Nós nem discutimos religião em si. A gente discute a liberdade de expressão religiosa, mas com respeito à diversidade, né? Porque não existe só uma religião dentro da sala de aula. As crianças representam vários tipos de família e as famílias têm o direito de ensinar isso em casa. Então, a gente faz a discussão do pluralismo, da liberdade, do pluralismo, da participação de todos nesse debate de sociedade. E aí, a gente teve em Contagem um episódio também de uma professora que foi ofendida, né, porque os termos que o deputado se refere a ela é uma forma ofensiva. E aí a gente tem fatos que muitas vezes quem sofre opressão tem um problema de se calar, né? Porque quem sofre é muito difícil de reagir, a não ser que tenha um grupo, né? Que seja amparado por um grupo. Então a gente tem feito material no sindicato orientando sobre como formas de denunciar, de perceber que existe alguma forma de censura ou que está sendo tolhido o seu direito lá. De liberdade de discutir com os alunos os assuntos que são pertinentes à sala de aula. Porque, por exemplo, no projeto Escola Sem Partido, coloca que eles são completamente contra manifestações, passeatas e tal. Por exemplo, na educação infantil, a gente faz umas manifestações com as crianças para elas fazerem uma conscientização da população sobre a questão do lixo que causa dengue. Então, é um debate político, político, porque eles colocam que a escola ela não é um espaço político. Mas aí a gente volta para a universidade e que a população também entenda que todo ato educacional é um ato político, porque a pessoa sai de um lugar e ela entra numa outra possibilidade de reflexão. Então, esse pensamento que amplia e que dá essa condição da gente refletir sobre a sociedade que eles querem combater.
Daí que vocês, então, chamam de escola com mordaça, não é?
É.
A tentativa de cercear a ação docente. de controlar a ação dos professores e das professoras. Um pouco aquela história do combate, do ataque à liberdade de cátedra, não é?
Com certeza. E aí, como que a gente pode mudar essa realidade, né? Hoje a gente tem uma Câmara que 16 vereadores são envolvidos são pastores. Então, assim, há uma distorção desse campo político com a questão religiosa. A nossa defesa é que seja laica, né? Uhum. Que religião é uma coisa fora da esfera política, mas agora tá no meio do campo. Então, a gente tem que dialogar com essas pessoas que participam dessas religiões e mostrar para elas qual que é a defesa que nós fazemos. Porque a gente defende que o aluno não sofra preconceito dentro da escola, porque ela ou ele é negro, porque tem uma opção sexual, porque a família se organiza, né? O agrupamento familiar não é esse típico pai e mãe, que tenha a condição de a gente debater os problemas da sociedade, o problema indígena, o problema da anulação, né? da discussão política, né? Porque hoje a gente tem uma violência extrema sobre a questão do negro, sobre a juventude negra. Então, a escola sem partido, né, Tarcísio, ela, de alguma forma, ela tem um braço de silenciar as reivindicações da população. Uhum. Então, a gente é completamente contra coisas que vão censurar. A gente tem que... Fui em várias escolas, a gente debate sobre greve, a gente conversa com o aluno, com o pai. E aí, a gente fala com eles, olha, isso aqui que a gente está debatendo hoje, um problema da falta de recursos dentro da escola, é um problema que a gente precisa de organizar a sociedade para debater junto. Tanto contra a escola sem partido, o financiamento da educação e por aí vai.
Vamos. Dilza, vamos combinar uma coisa? Você abre o segundo bloco com a sua questão. Nós vamos agora fazer uma pequena interrupção na nossa entrevista com a professora Evangeli Rodrigues, do Sind Rede. Estamos conversando sobre o movimento Escola Sem Partido. Vamos ainda abordar a votação na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte em primeiro turno. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois da música que Yolanda preparou para a gente. E aí a Dilza Porto, nossa professora convidadíssima, abre as perguntas para a professora Evangeli Rodrigues.
Eu mesma só dou play na música. Quem preparou para a gente foi o nosso programador musical, o Bruno Vasconcelos.
Um abraço para ele.
Que hoje preparou Marisa Monte, A Menina Dança.
Eu vou comentar.
Quando eu cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desafio, diz o meu nariz. Arrebitado, que não leva pra casa. Se você vem perto, eu vou lá.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
No Nutrisanas, a saúde do seu dia. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Nutrisanas você só ouve aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h30.
Hora do presente.
E hoje quem participar pelo facebook.com/pensar.aeducação vai ganhar um exemplar de Reformas Educacionais no Brasil, Democratização e Qualidade da Escola Pública, livro organizado por Luciano Mendes, Cecília Nascimento e Marileide Lopes dos Santos. Também tem exemplar do livro As Singularidades da Escola Plural, de Tarcísio Mauro Vago, Eduardo Pereira Maia e Marileide Lopes dos Santos. E nós continuamos a nossa entrevista nesta noite de segunda-feira.
Então, Yolanda, eu vou começar mesmo o segundo bloco falando um pouco dessas questões que a professora Evangeli trouxe para nós. Então, o Tarcísio tinha me perguntado por que projeto é esse de escola sem partido, ou projeto de escola com mordaça, né? Na verdade, é um projeto que não quer que nós discutimos coisas importantes e também quer nos retroceder algumas conquistas, né, Tarcísio? Como recém falávamos, né? Os negros conseguiram direitos, conseguiram entrar na universidade, as mulheres começaram a falar, né? Porque nós não podemos esquecer que o Brasil tem altíssimos índices de feminicídio, e se nós pararmos de discutir gênero na escola, isso só tende a piorar, né? Já é uma situação crítica no Brasil, né? A questão do feminicídio, a homofobia, são coisas que a gente tinha avançado, casamento homoafetivo, né? Pautas que nós achávamos que estavam ganhas. Isso. E nos enganamos, porque a democracia precisa estar sempre em alerta, né? A gente está sempre cuidando dessas questões, né? Todo tempo, e então não podemos esquecer disso. E aí, outra pauta que é importante a gente lembrar é a questão religiosa. Quando uma religião só domina, nós temos exemplos na história do que acontece, né? As caças às bruxas na Idade Média, início da Idade Moderna, e outras tantas perseguições religiosas que temos pelo planeta, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Então, a democracia está em alerta, essas coisas... coisas que nós achávamos que tínhamos conquistado, que tínhamos ganho, não ganhamos tão fácil assim, né?
Ainda não estão consolidadas,
não,
né?
Estão consolidadas.
Não creio que haverá um retrocesso há 30, 40 anos atrás, mas os perigos estão aí.
Estão aí, cotidianamente. E aí eu queria perguntar para a Evangeli se esse projeto efetivamente for aprovado. Nós esperamos que não, que a luta dos professores, das redes estadual, municipal e federal, porque é que Campo Grande só conseguiu barrar o projeto porque houve uma mobilização das três redes, municipal, estadual e federal. A universidade também foi para dentro da Câmara de Vereadores, foi discutir com os vereadores, foi discutir com o prefeito, né? Tanto que o prefeito vetou e os vereadores mantiveram o veto, porque houve uma mobilização social, houve uma mobilização de estudantes, professores. A gente fez muito barulho na Câmara. E aqui em Belo Horizonte, parece que estão impedindo que os manifestantes entrem para as galerias. Mas é uma questão da gente lutando, inclusive, judicialmente para que isso aconteça. Num país democrático, temos direito a entrar no legislativo. Somos cidadãos, né, e temos esse direito. Mas vamos supor que nós não se consiga superar esses trâmites e que a escola sem partido vença, a escola com mordaça vença. O que vai acontecer com os professores e os estudantes de Belo Horizonte, Evangelina?
Primeira coisa que a gente espera é que o prefeito não assine a lei.
E há uma notícia de que ele já teria se posicionado pelo veto. O prefeito Calil.
É. Então,
Elias Calil.
É. O que a gente espera é que o prefeito apoie, né, nossa ação de discussão com a sociedade, porque nós estamos discutindo, sim, com as nossas famílias, com as comunidades, e que não assine o projeto de lei. A segunda coisa é que se ele passar e o prefeito assinar, a gente vai fazer um enfrentamento político, muito sério, porque isso daí são as veias da ditadura retornando para dentro do espaço da escola. Então, nós vamos fazer uma discussão muito séria com a população, porque perseguir professor, criar situações onde existe constrangimento, né? Um colega colocar, porque assim, nem todos os professores, é minoria, mas tem umas pessoazinhas ainda que acham que esse projeto, como tem pessoas que votaram no Bolsonaro, né? Né? A sociedade toda é contra hoje, mas tem gente que aprovou um governo tão absurdo, arbitrário. E aí a gente vai fazer um enfrentamento, é o debate, nós não aceitamos a diminuição dos nossos direitos, né? A Constituição Federal, no artigo 5º, coloca a questão da liberdade, né, de expressão. Então é uma forma de diminuir a Constituição Federal, né? Até o TSF já tem julgado como inconstitucional, né, o projeto Escola Sem Partido, mas a gente está num momento de trevas aí da política, né? A gente tem um ataque aí que é brutal, né, contra os nossos direitos, né, o direito da população, o direito a aposentar, né, direito a se acidentar e ter os recursos necessários, né, para se cuidar. E a gente tem também a questão pessoalmente aqui da prefeitura, né, de tentar o tempo inteiro, é um ataque um atrás do outro, né? A gente está se vivendo situações que são muito, cada momento é uma rasteira, é uma tentativa de anular algum direito que a gente foi conquistado. Então, assim, o que a gente vai continuar fazendo é enfrentamento. Nós fizemos uma greve, né, que terminou sexta-feira. Nós tivemos uma intensa participação na Câmara Municipal. É importante que a população saiba que esse projeto foi votado em primeiro turno, um dia antes do Dia dos Professores. Né? Que foi, assim, uma anulação, né, de todas as nossas conquistas se esse projeto passar. Porque a escola, do jeito que está, é uma escola que ela precisa de todas as mãos para ser construída. Não é só de um grupo que tenta pensar de forma mais crítica a sociedade, mas de todo mundo construindo juntos. E aí tem um sentimento de divisão, né? De partir a escola. O partido, como se a gente tivesse partido dentro da escola. A gente não tem partido, a gente faz a defesa de uma sociedade que pensa a sua própria organização e que tenta mudar, né? Porque a gente quer a mudança. Falando sobre a greve...
Só antes da greve um pouquinho, nós vamos discutir sobre a greve. Só para explorar um pouquinho mais aqui essa reflexão, porque eu acho que a gente também tem que tomar aqui uma perspectiva histórica. Quando a professora Dilza fala um pouco dessa reação, não é? Acho que é importante a gente explorar um pouco isso. Por que o movimento Escola Sem Partido aparece neste momento político do nosso país? Quando eu falo neste momento, eu estou aqui falando dos últimos 5, 6 anos, digamos assim, né, em que o nosso país vive essa ebulição, muitos chamam de polarização política. Por que o movimento Escola Sem Partido emerge e se projeta nacionalmente neste momento? Não é que não tenham tentado em outras épocas. O que chamamos hoje de Escola Sem Partido, em outras épocas, tinham outros nomes, não é?
Com certeza.
A Lei 5692, a LDB de 1971, nós chamávamos da Lei do Tecnicismo, não é? Reduzir o ensino a uma dimensão técnica, que não é outra coisa que se deseja quando se quer tirar o debate, quando se quer tirar de pauta a reflexão sobre quem somos nós, isso, as nossas relações sociais, né? Pensar os direitos sociais, avançar nos direitos sociais, esvaziar a escola desse debate não é outra coisa que querer reduzi-la ao debate, a um ensino técnico. Quer dizer, de algum modo, isto é uma atualização da Lei 5692 de 71, que queria... que a escola se restringisse ao ensino técnico, digamos assim, né? Aprender a matemática, aprender o português nas suas dimensões técnicas, história, geografia. Bom, mas eu voltando à pergunta, por que que um movimento como esse emerge agora, nessas circunstâncias políticas? Há, evidentemente, algumas possibilidades de compreensão. Por que neste momento, não é? Bem, nós vínhamos construindo, desde 1988, um país baseado na Constituição de 88, que é muito potente, com todos os limites da Constituição de 88, mas era uma Constituição que colocava no horizonte os direitos sociais, os direitos políticos e os direitos individuais, né, também. E, desde então, nesses 31 anos que nos separam da promulgação da Constituição em 88 até agora, 2019, são 31 anos, a Constituição fez 31 anos no dia 5 de outubro, 10 dias antes da votação do Escola Sem Partido, né? Era uma Constituição que, com todas as dificuldades, fez avançar os direitos entre as pessoas, que levou, esse avanço levou à eleição de governos de centro e depois de centro-esquerda, e que mexeram com vários e vários costumes do nosso país, né? Então, a pauta de costumes do nosso país foi, de algum modo, desestabilizada. Então, combateu-se o machismo, combateu-se o racismo, combateu-se a homofobia, os avanços entre negros e negras, entre pessoas LGBT, mesmo entre as pessoas com deficiência, essa pauta dos direitos veio para o centro do nosso país.
Sem contar que os pobres entraram na universidade.
Que 36 milhões de pessoas saíram da sua condição de pobreza. Políticas foram implementadas, trazendo a população vulnerável para a visibilidade. Precisamos ver esses brasileiros e essas brasileiras. Eles merecem tanto quanto nós, né? Aí vem a pauta do acesso à universidade. Enfim, o movimento Escola Sem Partido aparece exatamente nesse momento em que essa agenda estava avançando cada vez mais. Ela pode ser considerada, portanto, uma reação, e uma reação conservadora.
Sim. Né?
Por quê? E por que atacar a escola? Porque a escola é o lugar do pensamento aberto, do pensamento reflexivo. E nem sempre isto é confortável para todo mundo, para uma pauta religiosa, para uma pauta conservadora. Né? Porque pensar ameaça, porque pensar incomoda, porque pensar desestabiliza.
E isso é principalmente de 2010 para cá, que eles perceberam que a pauta estava crescendo. Um segundo governo de centro-esquerda, diríamos assim.
Um quarto, né?
É,
houve dois governos com
isso,
Lula,
mas
um com
2010
Dilma.
Era a mudança de personagem e o governo continuava.
Sim.
As pautas continuavam em discussão.
Sim.
E aí isso agravou a crise, né, dos conservadores.
Claro.
Mas oprimir, né, é um instrumento também para retirar o direito.
Claro.
Então, assim, então, às vezes é como se acendesse um incêndio aqui para fazer uma discussão de Escola Sem Partido, e do outro lado a gente perde aí o direito à aposentadoria, né? A pensão, acesso à pensão, que é uma coisa muito grave que está colocada aí por essa reforma. É, a gente perde a questão da qualidade do ensino, né? Falando aqui do município, né? A gente teve corte de 20% das verbas esse ano.
Sim.
Então, assim, o que significa um corte de 20% das verbas? É a diminuição do alcance das propostas pedagógicas que seriam desenvolvidas com os alunos, porque não tem recurso.
Uhum.
Como que você vai fazer um trabalho fora da escola, sendo que não tem o recurso para pagar o ônibus do escolar?
Precisamos fazer uma paradinha aqui agora nas nossas conversas e voltaremos para o nosso terceiro bloco. E aí sim, Evangelina, nós vamos falar da greve que os professores da rede municipal realizaram, e também das perspectivas de continuidade desse enfrentamento, como você chamou, para 2020. Vem aí o segundo turno ainda, não sei se esse ano, parece que vai ficar para o segundo, para 2020, o segundo turno do Escola Sem Partido, não é?
É, ainda eles estão, eu acho que eles estão medindo a força.
Isso.
Nós saímos de uma greve,
isso,
né? Então vamos, eles têm que medir a força.
Vamos falar disso logo em seguida à música, tá bem? A nossa mensagem. Diga, Yolanda.
Isso mesmo. Logo em seguida, então, de Gonzaguinho, eu apenas queria que você soubesse.
Música. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher e que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também. E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar na sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Eu apenas queria que você soubesse que essa criança brinca nessa roda e não teve o corte das novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Por favor, senhores passageiros, fiquem atentos aos procedimentos de segurança a seguir. Obrigado.
Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente em sua frente. Coloque-as sobre o nariz e a boca.
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Atenção, senhores passageiros. Em caso de gripe, vá ao médico, repouse bastante, coma alimentos saudáveis e beba muita água. Só assim consegui passar esses procedimentos de segurança. Não ignore a doença. Gripe é coisa séria.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 48 minutos, voltamos para o nosso último bloco da entrevista desta segunda-feira com a professora Evangeli Rodrigues, do Cinde Rede.
Muito bem, então chegamos ao nosso terceiro bloco e a professora Evangeli, no bloco anterior, se referiu ao movimento de greve que foi feito e naquele momento eu pedi para aguardar um pouquinho para a gente conversar agora no terceiro bloco. Então, Evangeli, conta para a gente por que os professores e as professoras da rede municipal entraram em greve. Qual era a pauta?
Olha, a gente está vivendo aí um desmonte, né, da nossa carreira, né, tentativas de várias formas, tanto governo federal, como municipal,
estadual.
Né, e estadual, de acabar com alguns direitos que foram construídos a duras lutas, décadas e décadas aí de defesa aí de uma valorização do professor. Então, o que aconteceu foi que, depois de ter passado por esse momento dessa discussão, desse desgaste, essa violência na Câmara da Escola Sem Partido, aí a gente foi surpreendido no final de outubro com mudanças na nossa carreira. Era um decreto, que era o 17.200/2019, que alterava a carreira, apresentação de cursos de pós-graduação, né, que é uma contramão, né? A gente preza, né, pela valorização, mas é um decreto que dificultava o acesso a essa progressão por melhoria na sua escolarização. E também colocava alguns critérios que antes não estavam defendidos e eliminava possibilidades da pessoa, por exemplo, que tinha feito o curso concomitante, por exemplo, está fazendo um mestrado profissional e uma especialização, de apresentar suas duas especializações. E aí ela tinha que optar e isso impediria que ela pudesse apresentar em novo momento o diploma anterior. Tinha que escolher um, se ela tivesse feito no mesmo tempo. E tem um PL, que foi retirado, que trazia punições do Estatuto do Servidor, uma punição que é absurda. Por exemplo, se você se atrasar, ausentar da perícia médica, por algum motivo, qualquer que seja, morte, acidente, qualquer tipo de violência, fatalidade, seria punido com a suspensão do seu direito de licença médica. Então, o servidor deveria voltar para o trabalho doente e sem o direito de pedir uma reconsideração sobre aquele atraso ou aquele dia que não foi na perícia. Outra situação também é criar um sistema que dificulta você apresentar seus títulos, colocando um espaço de tempo de 2 anos para você progredir com estudos inéditos. Então, toda a sua bagagem de estudos anteriores seria anulada. E passaria a valer o título que você escolheu a partir dali, com datas que sejam futuras de diploma. Então, assim, temos também um ataque ao direito do professor readaptado, que entrou na pauta também da greve, porque a gente foi surpreendido no movimento de greve com a publicação de 2 portarias que tira o direito do professor readaptado. Que é o professor readaptado? É o professor que adoeceu dentro da sala de aula e aí ele faz outros serviços pedagógicos na escola. Então, tirar o direito dele permanecer naquela escola, a gente defende que aquele lugar que te adoeceu é o lugar também que te cura. O grupo te conhece, sabe das suas limitações.
Sim.
E aí,
há uma identidade
com aquele lugar, uma história, porque você não adoece por escolha, né? Isso daí é uma situação que todos nós estamos sujeitos. E aí, diminuindo a condição dessa permanência desse professor adoecido, né? Porque o professor readaptado é o professor adoecido de permanecer na sua escola de lotação. E outros detalhes, né, que envolvem isso também, né? Anulação da sua lotação.
Sim.
E aí, no meio da nossa greve, teve a greve também da integrada, porque assim, os ataques são tantos
das
desse governo Galil.
Das escolas municipais integradas, né?
É, porque a gente tem o programa da escola integrada, que é executado pelos monitores terceirizados. E aí a gente foi surpreendido também com uma mudança do quantitativo de monitores para atender as crianças, que reduziria em até 2/3 a quantidade, dependendo da escola.
Sim.
E aí eles tiveram um movimento de greve, porque era uma reorganização da integrada que ia causar as demissões e que ia acontecer por agora.
Quer dizer, a greve vem de
um conjunto de
coisas que estão aí, digamos assim, precarizando o trabalho docente nas escolas.
Sim, e ainda a gente tem uma questão que é gravíssima, né? A gente vem sofrendo aí a não aplicação da lei do piso nacional, então os índices da lei do piso nacional não são
repassados. O piso nacional hoje estabelece qual valor?
O salário inicial para um professor nível médio é 255, mas o que a gente pede é que os índices da lei do piso nacional incidam sobre a carreira, né? Porque existe uma discussão sobre a questão da jornada, 40 horas e tal, a nossa jornada. Sim. É 22 horas e 30.
Mas o piso é de quanto?
O piso, o salário inicial para um professor nível médio é R$ 2.555.
Inicial. Professor que não tem nem a graduação.
Nem graduação. Hoje um professor, eu não sei o salário certinho, mas não chega a R$ 1.500 um professor que entra na prefeitura para trabalhar na educação infantil. Ele entra no nível 1. A gente fez a greve, né, ano passado.
Sim,
e agora ele ganha 1.600, alguma coisa assim. Talvez. Uhum. Gente, desculpa que eu não estou com a tabela.
Não, mas em torno de R$ 1.600. R$
1.600, professor graduado.
O salário inicial... Com graduação?
É. Carreira inicial com graduação.
R$ 1.600?
Eu vou, na hora do intervalo, se tiver,
não,
né? Eu posso.
Não, não,
não
teremos
ter,
mais.
Né?
Mas,
não
de todo modo, se fosse o dobro disso, já seria um absurdo, né? Quero dizer assim, como que a todo instante se diz que a educação e os professores que realizam a educação são peça fundamental para o desenvolvimento do país. E na hora de valorizar os professores, é isso que se paga a eles e a elas.
Mas assim, a questão dessa tabela salarial, a gente insiste, né? Igual a prefeitura apresentou um índice zero para 2019. Nós fizemos uma greve, começou dia 6 de novembro, acabou agora sexta-feira, dia 22, e apresentou um índice zero para 2019 e um índice de 7% para 2020. Parcelado em duas vezes. Nós avaliamos que o movimento de greve foi vitorioso, porque a gente vai ter uma revisão do decreto, que coloca os termos do decreto de acordo com as nossas reivindicações. Foi retirado o PL, que altera, né, esses direitos aí de...
Foi retirado.
Grande o conquista. PL. Uhum. E a gente foi apresentado essa proposta salarial aí, que vai ser efetivada em 2020.
Sim.
Isso daí... né, coloca em questão que 107% dividido em duas vezes em um ano de zero, nós tivemos uma perda salarial aí, se colocar a inflação, mais o aumento do plano de saúde, que foi em média 10%. A gente teve uma perda salarial de mais ou menos 20%. Então, um índice zero, né, todo trabalhador tem, né, que ter essa
confirmação da perda, né?
É confirmação da perda.
Mas, de todo modo, fica mais uma vez demonstrado que ou há mobilização... ou a derrota é permanente. Se vocês conseguiram, ao menos, estancar um processo de precarização e colocar no horizonte novas lutas na categoria.
Certo. E aí isso mostra, né, a força da luta,
claro,
coletiva.
Claro.
Porque o quadro de greve ele foi diferente das outras greves, porque é uma greve no final do ano.
Sim, claro.
Né, dificulta aí a participação.
Todo mundo,
mas
já
a gente
cansado,
teve,
né,
uma greve vitoriosa.
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 Muito bem. Falando em vitória, Evangeli, por favor, em um minuto, quais são as perspectivas para 2020 na pauta de luta da categoria docente da Rede Municipal de Belo Horizonte?
Nós temos na pauta a luta pela valorização pela lei do piso nacional, que são os repasses dos índices, se acumulam mais 100%, né, que não foi aplicado aos nossos salários, que estão defasados desde, sim, a criação do projeto de lei. Nós temos também a questão que tem que ser revista, sobre a questão do adoecimento do servidor. A gente tem uma política de negação do direito de adoecer, da licença médica. Então, as pessoas estão sendo obrigadas a retornar para o serviço, para a sala de aula, para doentes, porque tem o indeferimento do atestado. A gente tem que rever também o atestado de acompanhamento do professor, do familiar doente, que é um direito nosso. A gente cuida das crianças, mas não pode cuidar da nossa criança. Dos entes queridos, porque você tem o corte do seu salário. Você pode acompanhar, mas sem salário. E a luta pelo financiamento da educação, os repasses que devem ser devidos para as escolas, porque não é só uma pauta salarial,
financiamento da educação.
Financiamento da educação. Então, a gente é contra qualquer política que retira dinheiro da educação.
Fazendo valer o que diz a Constituição, né? Estados e municípios, no caso, município de Belo Horizonte, aplicar 25%, pelo menos, na educação pública.
E, por fim, é a questão da demissão dos trabalhadores terceirizados. Então, a gente tem os trabalhadores hoje efetivados na MGS. A gente quer que haja um processo seletivo justo em 2021, porque essas são as pautas de reivindicação, e que não haja nenhuma demissão. Então, a gente tem que melhorar a educação. Hoje, a gente tem uma redução de pessoas nas escolas e a gente sabe que, para funcionar, a gente precisa de gente. Precisa de professor, precisa de faxineiro, cantineiro, porteiro,
porque
artista,
educação se faz
mecanógrafo.
Com gente.
E todos os outros trabalhadores aí que compõem a nossa Educação Pública Municipal de Belo Horizonte.
Maravilha. Bom, a pauta de luta é extensa e intensa. E é assim, isso, que a gente faz avançar o direito à educação, tanto de professores e professoras, como da comunidade como um todo, não é?
Certo.
Evangeli Rodrigues, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa, por essas reflexões. E vamos acompanhar em 2020... toda a movimentação, a mobilização da categoria docente em Minas, em Belo Horizonte e no Brasil, para garantir que a educação pública permaneça sendo um dever do Estado e um direito do povo brasileiro.
Então, muito obrigado, Tarcísio, né? Obrigada aí às pessoas que estão em casa ouvindo a rádio. e agradecer esse espaço, porque aqui a gente pode trazer nossas ideias, né, discutir as políticas educacionais e buscar uma solução aos nossos problemas. Né? Todo mundo participa aí das suas escolas, das suas comunidades e defenda. Né? Qualidade significa financiamento. Isso. Corte significa precarização.
Exatamente. Obrigado, Evangeli Rodrigues. Obrigado, professora Dilza Porto,
obrigada,
que participou junto comigo dessa entrevista com a professora Evangeli Rodrigues. E então, fechamos a entrevista e devolvemos para Yolanda Assunção.